Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, que nos ouve pela Rádio Senado, acompanha pela TV Senado, pelas mídias sociais, quero aqui fazer a minha saudação de retorno aos trabalhos nessa casa, ao Senado da República, ao Congresso Nacional. Não tive a oportunidade de participar hoje à tarde da sessão de reabertura dos trabalhos. Na realidade, não é que eu não tive a oportunidade, de fato, não vim de propósito, porque veio aqui o representante do governo, era para vir o presidente da República, mas veio o representante do governo trazer um monte de intenções e mentiras a serem divulgadas ao Congresso e ao povo brasileiro. Eu acho que nós não merecíamos, e nem o povo merecia, ouvir uma sessão pequena, esvaziada, uma sessão ruim, que mostra que o país está realmente numa situação de instabilidade democrática, política e institucional. Nós vivemos tempos muito duros da vida nacional. Além das regras constitucionais e legais estarem sendo rasgadas, o nosso povo está sofrendo. Está sofrendo com o desemprego, está sofrendo com a fome, está sofrendo pela não retomada do crescimento econômico, da economia, tudo que foi prometido por quem está hoje no governo e não entregou. Mas eu não poderia subir nessa tribuna, senhora presidenta, e não falar do principal fato político que aconteceu nesse país e que tem consequências na vida do Brasil e do povo brasileiro, que foi a condenação do presidente Lula pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, no dia 24 de janeiro. Lula foi condenado. Eu escutei senadores aqui comemorando que foi 3-0, que muito bem, era isso mesmo, Lula tinha que ser condenado. Essa comemoração não passa da comemoração de um escárnio que nós estamos vivendo. Lula é condenado e Temer continua governando esse país. Lula é condenado, Aécio continua sendo senador. Lula é condenado e os ministros que não podiam tomar posse nos ministérios continuam nos ministérios, porque respondiam um processo, continuam nos ministérios. Lula é condenado e uma série de irregularidades e malfeitos não foram e não estão sendo objeto de verificação por quem de direito tem que ser. E Lula foi condenado injustamente. Jamais comemoramos uma injustiça, nós do PT, nós que estamos nas lutas sociais. E fico aqui estarrecida de ver senadores comemorarem uma injustiça. Lula foi condenado sem prova, Lula foi condenado sem crime. Qual foi o crime que o Lula praticou? Ter recebido um apartamento que não recebeu? O apartamento não é dele? Nunca teve a posse, a propriedade, não usufruiu. Mas era essa exatamente a denúncia, de ter recebido um apartamento para dar vantagens. Quais foram as vantagens que Lula deu a quem quer que seja? Atos indeterminados, foi isso que a justiça falou. Atos indeterminados, fatos notórios. O direito penal brasileiro não tem isso. Não pode condenar por isso, porque isso não é tipificado no Código Penal. Mas Lula foi condenado. Na realidade, o que foi condenado no dia 24 não foi Lula, foi um projeto de país. Um país que foi olhado e foi feito para os mais pobres nos 13 anos de governo de Lula, Dilma, nos governos do PT. E eles condenam Lula rasgando mais uma vez a Constituição. A Constituição que já tinham rasgado, tirando Dilma. Romperam o Pacto Constitucional Democrático de 88, aonde o voto é soberano e aonde as eleições têm que ser livres e democráticas. Condenaram Lula porque não querem Lula disputando a eleição. Veja só, eles querem ganhar a eleição agora de 2018 na maciota, no tapetão. Porque o principal concorrente que tem hoje e que disputa as eleições brasileiras chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Qualquer pesquisa, senadora Regina, que nós façamos, em qualquer momento político, Lula está na frente. E Lula está na frente por conta da memória do povo brasileiro. Então é necessário destruir Lula, acusar Lula, condenar Lula. Eu pergunto a esses que estão comemorando, vocês não têm vergonha de participar de uma eleição para ganhar, sim, facilzinho, tirando o principal concorrente? Vocês querem ganhar o jogo com gol de mão, no tapetão, por W.O.? É vergonhoso. Mas eu aprendi, senadora Regina, que essa gente não tem vergonha. Então, essa gente continua perseguindo Lula. E para não dizer que é chororô nosso, eu queria relembrar alguns fatos que são importantes. Primeira coisa que fizeram diferente e de violência em relação ao Lula. Fizeram uma condução coercitiva do Lula para ele prestar um depoimento. Vocês lembram disso? Levaram o Lula para um aeroporto. Na realidade, o juiz queria prender o Lula preventivamente. Mas teve uma mobilização muito grande no aeroporto em São Paulo. E as forças aéreas também não permitiram, não, que tirassem Lula do aeroporto. Aí fizeram o depoimento dele lá. E disseram que era para fazer um depoimento, ele era obrigado a fazer o depoimento. Ora, Lula nunca tinha se negado a fazer depoimento nenhum. Nunca tinha se negado. Entraram na casa do Lula, os policiais federais, com câmeras de filmar, para filmar a hora que ele abrisse a porta, para filmar a dona Marisa, para filmar a casa dele. E essas imagens foram utilizadas para fazer aquele filme, A Lei é para Todos, A Justiça é para Todos, uma coisa assim, um filme que não emplacou. Ninguém nem foi ver isso, de tão ruim que era. Mas usaram para isso. Fizeram a condução coercitiva do Lula sem necessidade, humilharam um líder popular, o melhor presidente que esse país já teve. Tinham que humilhá-lo. Mas aí não para aí. Aí não deixaram o Lula assumir como ministro, chefe da Casa Civil. Soltaram gravações, ilegalmente soltaram gravações, do Lula com a presidenta Dilma, para dizer que o Lula ia assumir a Casa Civil para se livrar de uma prisão. O Lula não precisa disso, o Lula não tem medo, o Lula enfrenta. Aliás, é o mais corajoso homem dessa República, o que enfrenta as coisas de maneira mais altiva, com mais coragem. Não tem parâmetro para Lula nesse processo todo. Mas fizeram isso, não deixaram Lula assumir a chefia da Casa Civil. Para que o processo dele continuasse no Moro, ele não tivesse o fórum no Tribunal Federal Regional e ele não pudesse fazer a defesa diferenciada. Mas não fizeram isso com Moreira Franco. Moreira Franco, esse ministro do Temer. Para esse Moreira Franco, concederam sim ele ser ministro. E o Temer criou um ministério para ele, Para quê? Para que ele tivesse fórum privilegiado, não tivesse problema com a justiça, não corresse o risco de ser preso. Eu pergunto, em quais outras conduções coercitivas fizeram situações tão humilhantes como para Lula e aqueles que foram do PT? Para nenhuma. O Eduardo Cunha, eles combinaram a rua em Brasília em que eles iam prender o Eduardo Cunha, sem televisão, sem mídia, sem nada. Então, vem cá, não é para a gente ficar revoltado com isso que acontece? Não é para a gente criticar isso que acontece? Agora, de novo, fizeram um processo contra o Lula. Deram uma pena, senador Paulo Rocha, uma pena majorada de 12 anos e um mês. Sabe por quê, senador Paulo Rocha? Porque se fosse menos de 12 anos e um mês, não tivesse esse um mês, a pena estaria prescrita por conta da idade do presidente. Ele tem 72 anos.
E ficou claro que
o senador José Serra, que é nosso colega,
ficou claro que os três votos foram combinados antes.
Combinadíssimos, coisa que não acontece num processo de natureza complexa como esse. O senador José Serra, que é nosso colega aqui, e eu tenho o maior respeito, mas a Procuradora-Geral da República acabou de arquivar um processo contra ele porque ele tem mais de 70 anos. Então, os 72 anos do Lula valem menos que os 72 anos do senador Serra? Ou do que outros políticos que tiveram ou seus processos arquivados ou seus processos prescritos? Aliás, o senador Jucá também teve um processo agora que foi arquivado porque prescreveu. Então, como que a gente não fica revoltada ou revoltado com essa situação que nós estamos vendo?
Me concede uma parte, presidente?
Pois não.
Eu queria agregar a parte a pronunciamento de Vossa Excelência, não só como senadora do meu partido, mas como presidenta do meu partido. Tem uma coisa que a gente tem que dizer de alto e bom som, que quem está quebrando o pacto que nós fizemos na Constituição de 88 é a elite brasileira. E que não venha com esse papo de que algumas intervenções dos nossos líderes, a gente está insuflando a desobediência civil, etc. Eles é que estão quebrando o pacto. Essa associação combinada com a mídia brasileira, e um braço do judiciário, um braço e do parlamento, junto com o executivo, quebraram o pacto social e nossa Constituição. Os juízes, esses que fazem as investigações seletivas, fazem a transformação dessas investigações em base teatral, para transformar o juiz ou o Ministério Público em astro do julgamento brasileiro. Tudo isso quebra-se o pacto daquilo que está na Constituição, que nós conseguimos colocar na Constituição, que foi o autodefesa, amplo direito de defesa, o direito à presunção da inocência, etc. Tudo isto é um braço do judiciário que está quebrando, à medida que começou a fazer julgamentos políticos, transformando, na verdade, julgamentos de exceção. O adiantamento dos presidentes de tribunais, naquelas instâncias onde estão chegando os processos de julgamento do nosso pessoal e do companheiro Lula, já antecipa o voto dos juízes, como foi a fala do presidente do tribunal lá de Porto Alegre, onde dizia que nem leu a sentença do Moro, já disse que era uma sentença irretocável. Quer dizer, tudo isso quebra o processo do pacto que nós colocamos na Constituição brasileira, a questão da justiça e as reformas que o Executivo está fazendo aqui no Congresso Nacional, com a quiescência da parte ou da maioria do Congresso Nacional, com a reforma trabalhista, com a justificativa de querer desenvolver o país e o impedimento de direito dos trabalhadores que impede o desenvolvimento do país. Mentira! Essa é outra quebra do pacto, porque nós colocamos na Constituição brasileira o título 5º, que lá está assegurado os direitos já conquistados da luta social, da luta sindical. Com a reforma trabalhista, quebraram esse pacto. Agora, com a reforma da Previdência, querem tirar mais direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, presidenta e companheira senadora Gleice, está certo a nossa ação política de resistir, de combater, de denunciar as injustiças e denunciar a forma como parte do judiciário está fazendo os seus julgamentos, e nós temos que denunciar, inclusive internacionalmente, porque é uma verdadeira exceção, julgamentos de exceção que está acontecendo no nosso país. E não venho pedir para nós comportamentos democráticos ou comportamentos outros que não seja a resistência e o confronto com essas injustiças que está acontecendo no nosso país e a quebra da democracia. Nós somos agentes, a nossa geração, somos agentes da construção da democracia no nosso país. E o que nós queremos é avançar mais ainda na construção de uma democracia plena, radical, que assegure o direito para todos.
Obrigada, senador Paulo Rocha. Na realidade, com Lula tudo é diferente. E não adianta dizer que todos os políticos que estão envolvidos na Lava Jato estão respondendo de maneira igual. Não, peguem o processo do Lula para vocês verem. Tudo anda rápido com Lula, tudo é exceção em relação a ele, tudo é muito diferente. Pode pegar os políticos do PMDB, do PSDB, tem um tratamento diferente, é mais lento, é mais calmo, não tem tanta mídia. O absurdo que chegou no julgamento TRF4 de uma rede de televisão colocar, antes do julgamento terminar, que o Lula estava já condenado por 3-0. A certeza deles era tanta, eu acho que eles sabiam o resultado. Aliás, a gente tinha que fazer uma investigação disso aqui, viu, senadora Fátima, senador Lindbergh, saber por que uma rede de TV, acho que foi a Band News, Bandeirantes, colocou de forma tão assertiva. Será que foi informada? Porque daquele TRF4 eu espero quase tudo, depois das manifestações do presidente, que a secretária disse que tinha que prender o Lula e achou que era normal, antes do julgamento, e que ele não leu o processo e disse que a sentença do Moro era irretocável, irrepreensível, como falou o senador Paulo Rocha. Né? Acho que nós temos que perguntar, vazou isso? Porque já que eles combinaram tanto, chegaram com os votos lá praticamente prontos, né, alinhados, protegendo o Sérgio Moro, né, como se nosso Sérgio Moro tivesse sido atacado, então tem que proteger o Sérgio Moro. Acho que nós temos que perguntar aqui, de fato, o que aconteceu. Aliás, esse mesmo tribunal que gastou em 2017 14 milhões de reais em publicidade e propaganda. Por que que um tribunal tem que gastar em publicidade e propaganda, eu gostaria de saber? Porque as sentenças são colocadas na internet. Eles têm assessoria de comunicação, de imprensa, para fazer política. E aí não querem fazer o debate político. Nós temos que apresentar um requerimento de informações aqui para saber por que que o TRF4, que foi o que mais gastou em publicidade e propaganda, gastou isso em 2014 e por que que gastou agora e está gastando em 2018. Né? Para o presidente ficar dando entrevista? Para eles fazerem matérias? Para pagar a publicidade? É bom a gente saber. Porque isso é totalmente contrário à posição de justiça. Concedo uma parte, senador Lindbergh.
Senadora Gleisi, primeiro cumprimentar pelo pronunciamento, dizer que tanto a senhora quanto o senador Paulo Rocha tocam num ponto central. Eles estão acabando de rasgar a Constituição de 88, o pacto pela redemocratização. Aquela Constituição de 88 teve um pacto na área social, que foi rasgado com a Emenda Constitucional 95, e teve um pacto político das forças. Todas as forças firmaram um compromisso que era disputar o poder político em cima de algumas regras. Voto popular, eleição livre e democrática. Rasgaram 54 milhões de votos da presidenta Dilma. A gente estava aqui, que não cometeu crime de responsabilidade algum. Agora, esse mesmo Senado que caçou ela protegeu aqui o Aécio e protege vários outros. E agora estão querendo dizer para a gente que é o seguinte, olha, vocês não podem ter candidato para ganhar, porque o Lula vai ganhar a eleição. Então eles têm que tirar o Lula do jogo. É gravíssimo. É a ruptura do pacto da redemocratização brasileira feita em 88. Aí os senhores querem o quê? Nós vamos reagir. Vamos colocar povo nas ruas para reconquistar a democracia desse país. E o pior, senadora Gleisi, é quando eu vejo que quem está mais pagando a conta disso aqui é o povo mais pobre. Porque são 3 milhões e meio a mais de pobres só em 2017. Você anda pelas cidades, você veja lá no Rio de Janeiro, você tem gente, infelizmente, dormindo na rua em tudo que é esquina. A pobreza aumentou visivelmente. E diminuíram recursos, eu vou falar depois aqui, do Bolsa Família. Estão cortando de tudo que é área, saúde, educação. É impressionante a devastação que está acontecendo. Ou seja, o golpe fracassou naquele impeachment, porque eles diziam que era o seguinte, olha, tira a Dilma, a economia vai se recuperar, porque os empresários vão investir. Cadê? Eles falaram de emprego, na verdade os empregos que foram criados foram informais. Empregos formais, houve diminuição no ano passado de 600 mil empregos com carteira assinada. Então, é uma devastação que eles estão fazendo. E agora, eles chegam e o golpe está em crise, senadora Fátima. Porque, veja bem, eles imaginavam que era tirar a Dilma, a economia ia recuperar. Eles fariam essa campanha do Moro em cima do Lula, a Rede Globo. E eles achavam que o Lula ia estar morto e que eles iam ter um tucano para governar em 2018. Deu tudo errado. Lula não para de subir. Mesmo depois da condenação, Lula continuou lá em cima. Em alguns casos, vencendo no primeiro turno. Aí o que eles fazem? Fazem uma aposta dobrada na irresponsabilidade. É. Eu pergunto se esses senhores, eu falo para a Rede Globo, para as elites desse país, eu pergunto se esses senhores não têm vergonha num momento como esse. O Brasil está passando vexame. Senadora Gleisi, eu encerro. Dizendo que o secretário de Estado norte-americano está viajando por toda a América Latina. Não colocou o Brasil no mapa. Para discutir a situação da Venezuela aqui da América Latina, o Brasil está fora. Ninguém quer se associar, ninguém quer vir aqui no Brasil. Então, nós vamos resistir muito. Resistir contra a reforma da Previdência, amanhã vai ter um ato, às 14 horas. Nós não vamos chegar aqui manso nesse início de trabalho. Nós vamos mostrar que é nossa indignação, porque nós não aceitamos esse pacote contra os trabalhadores e a ruptura da ordem democrática. Nós estamos defendendo a democracia, nós estamos defendendo a legalidade democrática. E eles que estão rompendo. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Senadora... Obrigada, senadora Lindbergh. Senadora Fátima.
Senadora Gleisi, primeiro eu quero aqui saudar a você, companheira Gleisi. Saudá-la na condição de presidente do nosso partido.
Obrigada.
Pela altivez, pela responsabilidade, pela clareza, a lucidez e a capacidade política que você está tendo nesse momento, que sem dúvida nenhuma é um dos momentos mais difíceis da história do nosso partido e um dos momentos mais delicados, mais graves da história política do nosso país, do período pós-ditadura militar. Você, senadora Gleisi, tem nos inspirado, não só a militância do nosso partido, mas a legião de amigos e amigas do presidente Lula. Mais do que isso, você tem inspirado a luta de todos aqueles e aquelas que prezam a democracia, têm compromisso com a democracia e estão resistindo. Porque, veja bem, como aqui já foi mencionado, a condenação do presidente Lula lá pelo Tribunal Regional Federal, lá da 4ª Região em Porto Alegre, naquele fatídico dia 24, aquilo foi a confirmação de algo que, inclusive, já tinha sido anunciado pela imprensa, imprensa essa que tem pautado, inclusive, infelizmente, setores do sistema de justiça do nosso país, e uma condenação que chocou a maioria do povo brasileiro, assim como, né, a nível lá fora, a repercussão internacional, pelo que ela tem de canalice, eu vou dizer canalice mesmo, pelo que ela tem de farsa, pelo que ela tem de fraude. Por quê? Porque ela não se sustenta do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico. E eu quero dizer, senadora Gleisi, que eu não digo isso aqui com alegria, não, porque dói muito, nos causa indignação, mas ao mesmo tempo dói muito ver, repito, setores do sistema de justiça do nosso país se prestar a um papel desse, uma condenação de natureza exclusivamente política, que faz parte exatamente do script, né, do golpe de Estado consumado em 2016, infelizmente, pela maioria do parlamento brasileiro, e agora mais essa etapa para dar vida ao golpe, agora exatamente com o auxílio de quem? Do Poder Judiciário, através, repito, de setores, né, do sistema de justiça do nosso país. Porque nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma, uma sentença, repito, desprovida do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, não tem prova, não tem crime. Por isso que eu quero aqui encerrar dizendo, senadora Gleisi, que mais do que nunca o momento não era, não é e não será de baixar a cabeça. O momento é assim, com altivez, com clareza. Nossa geração está sendo desafiada nesse exato momento. E o amor que a gente tem ao povo brasileiro fala mais alto. Nós sempre temos dito que não se trata aqui a defesa do Lula pelo Lula. Mesmo levando em consideração todo o respeito que o presidente Lula tem da maioria do povo brasileiro, porque se trata da gente lutar contra a injustiça, de não permitir, né, que se condena alguém de forma injusta, sem provas. Mas mais do que a defesa do presidente Lula, da sua inocência, nesse momento que está em jogo, de fato, é o rumo da democracia, é o destino do nosso país, na medida em que nós temos que preservar aquilo que está, inclusive, na nossa Carta Magna de 88, um dos pressupostos mais sagrado, mais forte que a gente tem na Carta de 1988, é o voto, senadora Gleisi. É aquilo que a gente chama da soberania popular. Meu Deus, é o direito do povo brasileiro, através da eleição, poder escolher quem deva ser seus representantes no campo do legislativo ou no campo do executivo. Então, nós não podíamos jamais, repito, baixar a cabeça, ver, de repente, essa coalizão golpista que tomou de assalto o poder em 2016, depois de 4 lapadas, como se diz no Nordeste, 4 derrotas nas urnas, 4, agora vi pelo tapetão, pela mão grande, como Vossa Excelência aqui mencionou, e simplesmente rasgar a Constituição, o pacto constitucional, naquilo, repito, que ele tem de mais valoroso, de mais sagrado, que é exatamente a soberania popular. Então, eu quero dizer que, junto com a sua altivez, se soma a força do presidente Lula. Que coisa bonita, senadora Gleisi. Que força humana aquele homem tem. Diante de um massacre midiático, violento, cruel, diante dessa perseguição judicial, diante, repito, de tantas injustiças, ele não baixa a cabeça, muito pelo contrário. Ele cada vez mais nos chama, inclusive, à luta, e ele cada vez mais diz: vou resistir, estou resistindo e vou resistir. Nós vamos lutar e nós vamos vencer, se Deus quiser. Então, concluo, portanto, dizendo que o caminho é esse, minha companheira. Nós temos clareza do que está em jogo. Nós temos amor a esse país. Nós sabemos da causa que nós estamos defendendo nesse exato momento, que é defender a democracia, que passa por resistir esse golpe, passa exatamente por impedir a continuidade dessa agenda perversa de maldades, de retrocesso, de subtração de direitos, de ataque à soberania popular, inclusive de mais um direito fundamental do povo brasileiro que eles querem agora subtrair, que é o direito a uma aposentadoria justa. Por isso que jornadas de luta é o que nos espera, e nós, junto com você, com o presidente Lula, junto não só com o PT, mas com os partidos no campo democrático, os partidos no campo progressista, e mais do que isso, junto com a maioria do povo brasileiro que tem compromisso com a democracia, nós vamos superar, senadora Gleisi. A democracia vai vencer, e Lula vai ser nosso candidato, e vai ser vitorioso em outubro, porque essa é a vontade e o desejo da maioria do povo brasileiro. Me sinto muito bem representada por você, senadora Gleisi. Muitíssimo.
Obrigada, senadora Fátima. Muito obrigada. Vivemos momentos duros e difíceis, mas esses momentos a gente tem que enfrentar juntos. E acho que toda essa perseguição ao presidente Lula e a forma como o tratam é a forma como as elites sempre trataram o povo brasileiro e sempre perseguiram o povo brasileiro. Para o povo brasileiro não tem a lei, tem sempre a exceção fora da lei. A lei são para os amigos. Essa que é a realidade que nós estamos vendo e vivendo no país hoje. Então, por isso que eu volto aqui dizer que a condenação de Lula não é a condenação do homem Lula, é a condenação de um projeto de país. Porque hoje a gente já vê a fome voltando no Brasil, as pessoas nos sinaleiros pedindo dinheiro, pais de família, mães de família desempregados, gente que não pode pagar o aluguel porque não tem dinheiro, tendo que se submeter a trabalhar em qualquer circunstância, situação, a ganhar pouco para não ficar desempregado, gente que não tem mais condições de fazer um consumo digno mínimo para sua família. É isso que nós estamos vivendo. Mas o povo, para essa gente, é só detalhe. Importa que a economia esteja bem para eles. Então, eles se esforçam em dizer que a economia está bem. No sábado, agora, nós tivemos a missa de 1 ano do falecimento da dona Marisa. E o presidente Lula estava lá. Fez um discurso emocionado, chorou. E eu acho que tinha o direito todo de se emocionar e de chorar. E eu tenho a convicção que dona Marisa morreu sendo resultado de todo esse processo de perseguição e de humilhação do presidente Lula, dela, dos filhos, da forma como eles trataram. Assim como o reitor canceller também não aguentou e tirou a própria vida. São as vítimas que se fazem desse processo absurdo que se transformou a Lava Jato. E aí tem toda essa violência e vem aqueles que são os legalistas e moralistas de plantão dizer que nós não podemos ter direito sequer à indignação, que nós não podemos falar alto, que nós não podemos subir o tom, porque nós queremos levar o país a ter agressão, levar o país a um desequilíbrio. O país já está desequilibrado, nós já não temos uma democracia plena, nem a democracia formal fraquinha que nós tínhamos está sobrevivendo. E a violência que eles fazem com o povo brasileiro, a violência que estão fazendo com essa crise que está implantada. Eu fico estarrecida porque eu vejo deputados aqui, como Jair Bolsonaro, pregar que tem que matar os sem terras, fazer isso à luz do dia, de cara lavada. Aí, quando nós dizemos que vamos defender Lula com a nossa própria vida, isso parece uma pregação de violência. Bolsonaro não disse que ia matar os sem terras na perspectiva da resistência de uma luta de dar a própria vida, não, ele queria matar o outro. Quando nós dissemos que para prender o Lula nós vamos nos doar, nós vamos tentar impedir, aí nós não podemos falar, porque isso é incitar a violência. Um país que está violento até o último fio de cabelo. Um país que vive a violência todos os dias na rua, um país onde as pessoas são agredidas, um país onde o governo agride, onde o Estado agride. Ou então, quando nós dissemos que vamos ter atos de desobediência civil, vem um senador, que nem sabe por que que está aqui, dizer que vai para a comissão de ética. Ele tinha que ler um pouco sobre desobediência civil. Aliás, o senador Lindbergh falou muito bem, né? O conceito da desobediência civil é um conceito pacífico. Henry Thoreau que falava isso, ou seja, foi preso porque não queria pagar imposto para os Estados Unidos não fazer guerra com o México. Gandhi usou esse conceito. Gandhi fez desobediência civil, conceito de passividade. Uma guerra, uma greve é isso. Então, eu fico estarrecida. São os moralistas de plantão, são os articulistas dos grandes jornais. Os grandes jornais usam os seus editoriais para falar. A Rede Globo surta, entra em parafuso por conta disso. O que que incomoda tanto isso? O que que incomoda tanto? Nós estamos fazendo a luta dos justos por uma causa, como Cristo fez. Cristo era um revolucionário. Cristo usou desobediência civil quando entrou no templo e mandou sair os vendilhões. Cristo usou desobediência civil quando ficou ao lado daqueles que mais precisavam, dos pobres, dos ladrões, das putas. Porque é esse o recado do Evangelho e não outro. Então, senhoras e senhores, que ficam tão apavorados com a nossa resistência, com a nossa firmeza, com a causa que nós temos, olhem para a história e deixem de fazer esse papel ridículo que vocês estão fazendo. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Se efetivamente são democratas, se efetivamente acreditam na democracia que cultivaram a partir do Pacto de 88, defendam que Lula seja candidato. Querem derrotar Lula? Derrotem Lula. É da regra do jogo dessa democracia que tivemos a partir de 88. Mas derrotem Lula nas urnas. Mostrem ao povo brasileiro o projeto que vocês têm para eles. Vão lá e digam para o povo que vocês querem continuar com essa reforma da Previdência. Porque essa reforma da Previdência que está aí, que aumenta a idade para aposentadoria de homens, de mulheres, não leva em consideração o trabalho que faz, se abraçar ou não. Essa reforma da Previdência que está aí, que a pessoa tem que optar entre a pensão e a aposentadoria e vai ter corte na pensão de 40%. Essa reforma da aposentadoria que está aí, que retira direitos, essa o Lula nunca mandaria, nunca mandou e nunca mandaria para o Congresso Nacional. Porque nós temos lado da maioria do povo brasileiro. E é por isso que Lula tem a intenção de voto que tem. Então, senhores, se candidatem. A Rede Globo apresenta o Hulk, que já é o candidato dela, agora está fazendo um programa até, O Brasil que Você Quer, perguntando para o povo Brasil que quer. Apresente o Hulk, apresente o programa e dispute conosco. E defendo o que está aí, o Meirelles, Vai para a disputa com o Lula, Meirelles, e vai defender essa reforma da Previdência, porque defender essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista, nos salões com ar-condicionado do sistema financeiro nacional é fácil. Todo mundo te aplaude. Vai defender para o povo. Vai dizer que o agricultor não vai ter mais aposentadoria especial, que tem que trabalhar de sol a sol, vai ter que pagar INSS todos os meses, não vai mais pagar um percentual sobre a nota. Vai lá e defende. Aliás, você devia ir lá saber como é que o agricultor trabalha. Como é que trabalha levantando 4:30, 5 horas da manhã para cuidar da criação, para lavrar a terra. Vocês não conhecem o Brasil? Temer, ser candidato de novo, está achando que vai ser candidato? Vai lá, defende isso tudo que você está fazendo com o povo, porque para Davos, na Suíça, com os ricos, é bonito você defender isso. Dizer que a economia está melhorando para quem? Para quem está melhorando a economia? Alckmin, consiga decolar, sair dos seus 6, 7%, que nem em São Paulo tem apoio da população, mas tem altivez e concorra com o Lula. Ganhar no tapetão é feio. Condenar o Lula sem prova e sem crime para ele não participar da eleição é feio, é fraude. E o mundo está vendo isso. E, aliás, é porque está vendo isso e as barbaridades que está vendo que nós temos tantas manifestações internacionais de apoio ao presidente Lula. De gente com prestígio internacional, de juristas que sabem o que está acontecendo aqui. Por isso, nós não vamos desistir, nós não vamos baixar a cabeça. Nós não temos medo, sabe por quê? Nós nascemos na luta, fomos forjados nela. Um cargo público é importante, mas o que vale para nós é a causa. E é por ter tido a causa como fator mais importante das nossas vidas que o PT governou por 4 vezes consecutivas, ganhou as eleições por 4 vezes consecutivas. Precisaram de um golpe para nos tirar. E o povo conhece hoje a diferença de um governo popular e progressista e de um governo das elites, como está colocado. Tenham coragem, os senhores, vergonha na cara e decência. Defendam o Lula como candidato e ganhem do Lula nas urnas. Obrigada, senhor presidente.